Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, muito obrigado pelas suas perguntas e observações. A primeira coisa que lhe queria dizer é que, como é evidente, se há assunto sobre o qual discutimos sempre, a toda a hora e a todo momento, são as prioridades europeias portuguesas. Portanto, sinceramente, não compreendo esse formalismo de estar muito incomodado com uma carta que, ainda por cima, não é uma carta portuguesa, é uma carta que é portuguesa, mas que também vem na sequência de uma carta anterior de iniciativa romena subscrita por 14 Estados-membros. Portanto, e há outra coisa que também, em que se deve fazer alguma pedagogia, até, se quiser, de separação de poderes, que é as negociações, quando decorrem, elas precisam de algum recato. Sempre, olha, que foi uma coisa que eu tive que fazer muitas vezes no Parlamento Europeu, deixem-me só explicar, fazer alguma pedagogia constitucional sobre a função diplomática. Sobre a função diplomática. Porque no Parlamento Europeu, também todos queriam exercer a função diplomática, mas na teoria da separação dos poderes, a função diplomática compete ao Executivo. E isso significa que quando nós estamos a negociar, se as negociações forem todas feitas de forma aberta e totalmente, totalmente pública, nós perdemos sempre nessas negociações. Portanto, há um ponto, tem que haver um equilíbrio entre as necessidades de transparência e de escrutínio e as necessidades de manter a negociação sob alguma reserva. Como é evidente, eu vou dar um exemplo que não mete Portugal. Referiu aí muito bem a França e a Alemanha, que já disseram: nós não vamos, em caso nenhum, reforçar a nossa contribuição nacional. Isto é uma posição negocial. Isto não quer dizer que elas não vão evoluir nisso. Porque, obviamente, elas vão começar a dizer que vão já contribuir, porque senão podem terminar a contribuir muito mais. Isso é só para explicar que estamos num quadro de negociação diplomática e que ele tem as suas próprias regras de conduta. Agora, quanto a... Há um ponto também que queria sublinhar. É a sedução que a Iniciativa Liberal tem, vi bem, no diálogo que manteve com o Partido Socialista, pelo investimento público. Por vezes mostra-se um pouco hostil ao investimento público, mas hoje vi que está bastante preocupado com o investimento público e com o investimento público com recursos próprios portugueses. É, de facto, algo que são bem-vindos a este debate com essa contribuição. Um ponto tem a ver com quais são as prioridades portuguesas. Evidentemente que Portugal vai defender sempre a política agrícola comum e a coesão, claro que vai defender. Isto não significa que não esteja aberto a que, num quadro negocial, nós venhamos a ter, obviamente, que conciliar com outras prioridades e olhar para as outras prioridades com uma dinâmica competitiva e com uma dinâmica de ganho económico. Se eu, no investimento em defesa, ele for gerador de crescimento, se o investimento na transição verde for gerador de crescimento, eu vou criar receitas ao Estado para compensar uma ou outra perda que eu pudesse ter a outros níveis. Portanto, o que eu tenho que ver é qual é o saldo final das políticas que vão ser favorecidas pela União Europeia e se eles me permitem, tal como nós garantimos que queremos fazer, evidentemente, é manter o Estado social, nomeadamente no âmbito da saúde, da proteção aos mais idosos e da educação, naqueles que são os níveis que se exigem a um Estado moderno e a um Estado que é democrático, isto é, que cria a igualdade de oportunidades para todos. Portanto, dito isto, isso não significa, obviamente, que nós, em tudo que seja inovação e o que seja defesa e segurança, não tenhamos também aqui uma prioridade clara no orçamento da União Europeia.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Só chegou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Sra. Secretária de Estado, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. As presidências dinamarquesas costumam ser produtivas, foram em 2012, até em áreas nas quais, à primeira vista, a Dinamarca não está tão implicada porque tem derrogações especiais. Evidentemente tem, toda a gente o sabe, no euro, mas tem também em política de justiça e segurança na União Europeia. Mas isso muitas vezes tem permitido às presidências dinamarquesas desempenhar um papel de arbitragem entre posições diferentes entre os Estados-membros que permitem fechar dossiers e provavelmente lembra-se também, o Sr. Ministro, do dossiê da reforma do Fundo Europeu de Refugiados, na sua terceira versão, que foi fechado precisamente na última presidência dinamarquesa, mas ainda antes, com o alargamento, que preparou em 2002 para 2004, e com o Tratado de Maastricht. Esperemos que esta presidência dinamarquesa seja pelo menos tão produtiva quanto as anteriores. Quais é que são os elementos decisivos em que pode ser? Há um que é o do Estado de Direito e do artigo 7. A Ministra dos Assuntos Europeus da Dinamarca já anunciou que espera ver avanços nessa área durante a presidência dinamarquesa. Temos muitos anos de debate acerca da utilização do artigo 7 e, nos últimos anos, mais em confluência do que em divergência, pelo menos até ao Sr. Ministro chegar a Ministro. Ou seja, considerando que era a altura do Conselho fazer qualquer coisa e avançar na utilização do artigo 7, que o Parlamento já tinha feito aquilo que era o seu papel, a Comissão também o tinha feito, pelo menos no caso da Polónia, e que faltava ao Conselho agir. Portanto, a primeira pergunta é, caso durante a presidência dinamarquesa haja o desencadear de um procedimento artigo 7, como é que pensa o Sr. Ministro, e no diálogo que tem com o Sr. Primeiro-Ministro, agir perante esse desencadear? Se Portugal acompanha e de que forma? Sabemos que é um problema grave na União, não só na sua política interna, mas também na política externa, porque basta a um poder externo, como a Rússia de Vladimir Putin, capturar um dos representantes no Conselho Europeu para imediatamente bloquear todas as políticas que carecem de unanimidade. Portanto, é uma questão crucial e esta é provavelmente a mais importante que pode sair da presidência dinamarquesa. Noutro aspecto, também muito importante, a Dinamarca dá lições no que diz respeito à economia do conhecimento e da descarbonização. É mesmo um dos países do mundo que mais cresce em PIB, mais diminuindo a sua pegada carbónica. E isso faz-se através de investimento público e, na verdade, Portugal pode fazer uma transição interessante também para o tipo de financiamento europeu que não precisa de perder. Portugal não perderá fundos europeus quando os fundos da coesão diminuírem para nós. Basicamente, o que nós temos é que ter uma capacidade de cofinanciamento acrescida. E para isso serve o desafio que o LIVRE tem feito várias vezes de termos um compromisso de equidade e investimento no qual tenhamos um fundo específico português negociado neste Parlamento para que possamos fazer esses investimentos estratégicos tanto na transição verde como na investigação científica como na economia do conhecimento e da descarbonização. Espero que possamos levar mais esse debate.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros tem a palavra para responder, se faz favor.
Sr. Deputado Rui Tavares, muito obrigado pelas suas perguntas e comentários, observações. Deixe-me dizer, quanto a esta última pergunta, que nessas matérias em particular, a transição verde, a inovação, a ciência, etc., obviamente que isso não estará em causa, os fundos para essas áreas não vêm do quadro financeiro plurianual enquanto tal. E, portanto, obviamente, ou melhor, não estarão no pacote das políticas de coesão, não estarão no pacote da política agrícola comum e, portanto, não se vai pôr, do nosso ponto de vista, aí uma questão de disputa entre Estados. Pelo contrário, os Estados mais contribuintes líquidos sempre foram muito favoráveis a esses fundos. E, portanto, nós aí temos que ter o engenho e a arte de sabermos captar esses fundos que vêm, digamos que são dados de uma forma universal, sem ter em conta a situação financeira e económica, desenvolvimento económico e social de cada Estado. Dito isto, deixe-me dizer que, no caso do artigo 7º, nós acompanhamos por completo aquilo que fizer a presidência dinamarquesa. Tenho aqui essa minha garantia. Só lhe queria dizer o seguinte, e isto é um diálogo mais a dois do que propriamente para esta Câmara, mas eu votei no seu relatório logo na primeira vez e sempre defendi a mesma posição. O senhor deputado é que escreveu, erradamente, várias vezes a dizer que eu defendia outra. Não, isto não é o Bloco de Esquerda. Isto é a questão da Hungria. Eu sei que a Hungria é simpática aqui para os nossos amigos. Muito bem. Portanto, quanto ao artigo 7º, esta é a questão. Depois, quanto à presidência dinamarquesa, sinceramente, nós, de facto, estamos muito ao lado das prioridades elencadas. Eu, no entanto, registro uma coisa. O Sr. Deputado não se referiu à prioridade que a presidência dinamarquesa dá à questão das migrações. É que fez enormes elogios à Dinamarca, mas não ouvi nenhum elogio à política migratória da Dinamarca. E talvez isso seja, essa sua omissão seja altamente significativa. Valeria a pena, porque tanto elogio à Dinamarca, parece quase um elogio sem reservas. Portanto, imagino que subscreva a política migratória do governo dinamarquês, que aliás é um governo socialista.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, a presidência dinamarquesa até pode ser nova, mas as prioridades não têm nada de novo. Nas opções que têm vindo a ser adotadas, insistem no aprofundamento do federalismo, do neoliberalismo e do militarismo da União Europeia. Está claramente presente a mobilização de recursos públicos para o complexo industrial militar, acentuando a corrida aos armamentos, a confrontação e a guerra, afirmando a União Europeia como o braço europeu do bloco político-militar belicista que é a NATO. E hoje a NATO é a maior ameaça à paz mundial. Passados todos estes anos, fica claro que a guerra não constitui nenhuma solução para a Ucrânia nem em nenhum outro lugar. É pelo diálogo que é possível abrir caminho a uma solução política para o conflito e garantir a paz e a segurança coletiva na Europa. É particularmente grave o compromisso para atingir 5% do PIB para o militarismo e a guerra, para a morte e a destruição, com desvio de milhares de milhões de euros que poderiam e deveriam ser destinados à coesão económica e social, ao superar das injustiças e das desigualdades sociais, para o combate à pobreza, na melhoria dos serviços públicos, como a saúde ou a educação, para contribuir para solucionar os problemas de acesso à habitação, para promover o desenvolvimento económico e social, para a cooperação com vista ao desenvolvimento. Mas, mais uma vez, sobre os problemas que os povos enfrentam, como os baixos salários e pensões, os problemas na habitação, a degradação dos serviços públicos, o retrocesso nas condições de vida, nem uma palavra. Fala de competitividade com o objetivo de continuar a favorecer os interesses das multinacionais e dos grupos económicos, com a transferência de mais recursos para alimentar os seus lucros. Por outro lado, também nas prioridades, é reafirmada a cumplicidade da União Europeia com o genocídio do povo palestiniano perpetrado por Israel e com a desestabilização e a confrontação por Israel e pelos Estados Unidos da América no Médio Oriente. Recusa reconhecer e condenar o genocídio do povo palestiniano pelas mãos de Israel, tal como não há qualquer referência à grave situação humanitária, em particular na faixa de Gaza, em que a fome é utilizada como arma de guerra, onde falta tudo, alimentos, água potável, medicamentos, como também não há qualquer referência à necessidade de pôr fim ao bloqueio à ajuda humanitária, à exigência do cessar-fogo, como também não há qualquer referência à necessidade do reconhecimento do Estado da Palestina de acordo com as resoluções aprovadas nas Nações Unidas. São estas as principais questões que queremos suscitar hoje aqui no debate na apreciação das prioridades da presidência dinamarquesa.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, também agradeço as suas perguntas e observações. A senhora deputada Paula Santos começou por dizer que a presidência dinamarquesa não trazia nada de novo. Bom, posso devolver-lhe isso relativamente à sua intervenção, porque o PCP, desde 1921, que não traz nada de novo, continua a dizer a mesma coisa que dizia desde 1921. É verdade, porque sinceramente, vamos cá ver. A NATO é agressora. Portugal e a União Europeia nunca condenaram o bloqueio humanitário, mas desculpe, em que mundo é que a senhora deputada vive? Eu tenho feito declarações sistemáticas, mas também a União Europeia, relativamente à catástrofe humanitária. A senhora deputada pode ter razão quanto à questão do reconhecimento. Saber se deve fazer agora, se deve fazer depois. Não pode, em caso algum, dizer que a União Europeia é cúmplice da catástrofe humanitária, pelo contrário. Mas há uma coisa que é certa, Portugal e o governo português é que não são. E, portanto, fazer essas afirmações que são falsas, senhora deputada, é que não são apenas afirmações, digamos, a defender o seu ponto de vista, são falsas. Portanto, sinceramente, eu nem sei o que é que lhe hei de responder, porque a senhora deputada diz aqui qualquer coisa que nós digamos, a senhora deputada diz sempre o mesmo. E, portanto, sinceramente, a intervenção que a senhora deputada fez é igual à